Já leste um poema hoje? Um programa de Maria do Rosário Freixo. Vamos ouvir poemas de autores portugueses como motivo para iniciar uma conversa interessante. Bom dia, estimados ouvintes, a mais um programa do Já Leste um Poema Hoje. Hoje temos connosco Joaquim Pereira e este programa vai ser dedicado à sua poesia. Bom dia, Joaquim. Quero começar por lhe agradecer a sua presença no Já Leste um Poema Hoje. Queria começar esta pequena entrevista por pedir para nos dizer onde e quando e onde cresceu.
Bom, eu nasci em Macau. O meu pai cumpriu lá serviço militar, conheceu lá a minha mãe. Minha mãe era refugiada de Cantão quando foi a Revolução Cultural de Mao Tse-Tung e fugiu para Macau com o pai dela e a mulher número um do meu avô. O meu pai estava a cumprir serviço militar, o meu pai é transmontano, e conheceram-se, apaixonaram-se e pronto, nasci eu, casaram-se lá, nasci eu e uma outra irmã minha. Então eu vim de lá com 2 anos, em 1957, e a minha irmã com meses. E pronto, cresci sempre aqui e aqui fiz a minha vida toda. Aqui foi a minha, digamos, o meu desenvolvimento cultural e étnico também, não é? Embora tenha os traços orientais, mas sou português de alma. Atualmente tenho feito os possíveis e todos os esforços para que Macau não seja esquecido e nesse âmbito estou a dar aulas, formação de patuá macaense, um crioulo de Macau.
São aonde as aulas?
No Centro Científico Cultural de Macau. Mas também sempre tive este apego à poesia, desde novo, começou logo. Ainda no tempo em que havia o primeiro e o segundo ano do liceu, portanto eu não fiz o ciclo, fiz o primeiro e o segundo ano do liceu, e foi logo aí, com 11 anos, que eu escrevi o meu primeiro poema numa das aulas, às escondidas do professor. Estava uma tempestade enorme e eu escrevi um poema com 11 anos. E depois, de vez em quando, dá-me esta veia poética. E lá escrevo um poema quando me sinto tocado e inspirado. E pronto, isso levou-nos a estar aqui hoje.
Eu esqueci-me de dizer, mas o Joaquim é colaborador da Rádio Freguesia de Belém, em 2 programas, nas Asas da Língua e Viagem pelo Museu de Macau. E aparece justamente como especialista em patuá, não é verdade? Nas Asas da Língua, pelo menos.
Sim, mas eu não direi que sou um especialista em patuá. Eu sou um declamador do patuá. Aliás, na minha formação, eu iniciei, porque mais ninguém acho que está a formar pessoas no patuá, neste dialeto macaense, em Portugal. Porque em Macau, quem tem feito este trabalho tem sido o Miguel Sena Fernandes, no Doce Papiassam, que é um teatro que ele tem lá. E, aliás, eu tenho pedido a colaboração dele, inclusivamente, porque vou desenvolver o chamado Teatro do Patuá, ainda não sei se será este nome, e então o projeto é começar a iniciação no Centro Científico Cultural Macau com as primeiras o primeiro contacto das pessoas com o patuá e depois o desenvolvimento na Casa de Macau, onde eu este ano vou pertencer aos órgãos e vou precisamente ter esta atividade que, aliás, eu até já tenho programado aqui para a Rádio Freguesia de Belém pequenos sketches dramáticos, teatrais, com alguns textos, alguns argumentos em patuá e em português, com imagens icónicas, mas imagens audiofónicas, claro, aqui sobre Lisboa. E, portanto, fazer pequenos teatrinhos mostrando o que é Lisboa, referindo o que é Lisboa, porque se tudo correr bem, depois também irá correr em Macau.
Sim. Quer ler-nos o primeiro poema que selecionou?
Certo. Este primeiro poema chama-se A Crise e a Flor de Abril, e eu achei que fazia todo o sentido, uma vez que, para o mês que vem, vai-se celebrar mais uma vez neste ano o 25, os 50 anos do 25 de Abril. Eu penso que alguns dos valores de Abril ficaram deturpados, foram ultrapassados por uma inconsciência humana, e principalmente dos políticos. E isso tocou-me um pouco, é claro que isto é apenas uma perspectiva pessoal, mas tocou-me um pouco e então inspirou-me a escrever este poema. Este poema toca um bocado, passa um bocadinho por todas as classes sociais e pela religião também. Porque penso que Deus, eu sou cristão, e penso que Deus controla tudo, mas não o quer fazer. Ele não quer controlar. E não quer controlar porque é um gentleman. Ele dá essa arbitrariedade, essa escolha às pessoas.
Livre-arbítrio. Tenho sempre dificuldades com esta palavra. Há palavras que nunca nos saem bem. Esta palavra é uma das tais que nunca me sai bem quando eu tento pronunciar.
Pronto, são termos. Mas, e então como ele dá esse livre-arbítrio, as pessoas é que escolhem. Só que muitas vezes as pessoas não escolhem bem, ou não escolhem tão bem, e depois culpam a Deus pelos erros que cometem. E eu quis também chamar um bocadinho a atenção disso, que são as duas últimas linhas deste poema. Mas vamos ouvi-lo. A crise e a flor de abril. Quis cantar abril, o silêncio soou mais alto. Heróis e poetas, mais de mil, gritaram de peito em sobressalto. Frases mudas, sentido perdido, clamando o povo dividido. E o povo? Sentada num canto, olhei a velhinha, parecia senil. No mapa da sua face, rugas de pranto, tapou o pé nu, sentiu-se vil. Quis falar, em seu jeito nu, seu silêncio foi cru. E Deus? Procurei pela flor, o cravo murchava, espessinhado, sem amor. O vaso que assegurava, agora feito de dor, regada com suor e temor. E o povo? Olhei a criança, vi medo em seu olhar, olhou-me com esperança, quis correr para abraçar, estendeu-me os seus bracinhos com sonhos e carinhos. E Deus? Olhei para a mocidade, realidade deturpada, sofrendo tribulações, sem dó nem piedade, desmoralizada, sem fé e cansada. Perdi no tempo e no ser, pulsos atados, sem o saber. E o povo? O homem político que vi, egoísta e poderoso se vê, injustiças, rasgo de alma senti, pois Deus se crê, soberbo e prepotente, a todos faz frente. E Deus? Do cravo natural, criação divina, pela flor falsa foi trocado. O Deus homem traçou a sua sina. Deus agora desprezado, em sua justiça ignorado, o povo assim foi sacrificado. Da flor que eu via, espezinhada, perdida, o cravo morria, regado de suor, esquecida. A flor murchou e o cravo adiou. E Deus? E o povo? O povo aceitou com paciência e Deus não quis concorrência.
Muito obrigada, Joaquim. É um poema muito bonito e realmente fala-nos um pouco do desvirtuar dos ideais de Abril, não é? Ao ouvir lê-lo este poema, torna-se evidente a sua experiência como declamador. Joaquim, além de poeta, é declamador de poesia, certo?
Sim, sim. Tenho feito, e passo aqui a publicidade, de vez em quando, agora mais raramente, também tenho tido mais... É engraçado, é curioso, que agora que eu estou aposentado, tenho tido mais trabalho, estou mais ocupado do que quando estava a trabalhar. Mas tenho declamado, de quando em vez, tanto na Ler Devagar, que é cuja gestora, portanto, a grande promotora, é Elsa de Noronha, é quem dá, não é a voz, mas é aquela que é referenciada como a gestora do programa, desse programa, que é uma vez por mês lá na LX Factory, no Ler Devagar, e tem sido no Museu dos Coches, também por outra declamadora amiga, que é a Maria Maia, que uma vez por mês também faz declamação de poesia e convida as pessoas. Portanto, eu convidava todos a estarem atentos a estes dois projetos, portanto, estes dois eventos, que procurem na internet, porque ele lá aparece, e procurem então no Museu dos Coches, uma vez por mês, Maria Maia, e na Ler Devagar, Elsa de Noronha. Mas sempre tive este bichinho, eu gosto de declamar poesia, gosto da poesia, gosto do som da poesia. Aliás, as aulas que eu dou em patuá, formação, não gosto de chamar aulas, a formação que eu dou em patuá, este dialeto macaense, tem por base precisamente os poemas do Adé. José de Santos Ferreira foi um grande poeta macaense que fez uma grande divulgação do patuá. E esta formação que eu dou é precisamente, tem o seu realce, a sua incidência no dizer do patuá. Portanto, a poesia em patuá, que tem também a sua beleza. E é interessante verificar, porque o Adé tem poemas em português e tem poemas em patuá. E qualquer uma delas tem uma sonância. Os léxicos são diferentes, portanto, a matriz é portuguesa, mas o som é muito característico. E aqui denota-se esta divergência na forma de falar entre o Oriente e o Ocidente. Porque o Oriente, a sua base de expressão poética, tem a ver mais com a comunicação. Eles preocupam-se muito com a comunicação, enquanto no Ocidente é a beleza da palavra, é o som da palavra. E estas duas vertentes em poesia são muito interessantes, porque eu noto, por exemplo, nos meus formandos, existe muito esta formatação do português e da declamação em português quando tentam declamar em patuá. Porque as expressões que eles utilizam, ou a forma de as dizer, esta dicção, faz com que eles tenham essa formatação de dizer o patuá, mas como se dissessem um poema em português. E eu tenho que estar sempre em cima deles a dizer que não, porque falar ou declamar em patuá é como se estivesse a falar para meninos. Dá-se ênfase à emoção, à comoção da palavra, mas enquanto forma ilustrativa, não tanto como uma forma da beleza da palavra, como nós utilizamos aqui no Ocidente. E nesse aspecto nós usamos e deixamos enredar e levar pelo som, pela métrica, pelo ritmo da palavra. E esta flutuância da palavra na poesia ocidental é que nos leva, portanto, e nos faz voar. Na perspectiva oriental, o que interessa é a comunicação. É que o outro entenda o sentimento do emissor. O receptor tem que perceber a alma da emoção do emissor. Enquanto aqui não, é a beleza. É a beleza em si. Lá é a perceber o outro, perceber o universo, perceber quem é que está a dizer o que está a dizer. É mais nesse sentido. E eles dão muita ênfase precisamente a esta dicção.
A formação que dá em patuá é onde?
No Centro Científico Cultural de Macau.
Isso fica onde?
Na Rua da Junqueira.
Na Rua da Junqueira.
E convido a visitarem o site, depois podem ver lá, e quem tiver interessado em inscrever-se. As aulas vão começar agora em junho, julho, e depois setembro, outubro, porque em agosto o centro está fechado. E um dos meus formandos, de há 2 anos, que foi o linguista Raul Gaião. Eu convidei-o, entretanto, porque ele é linguista. E nesse aspecto ele até sabe mais para atuar do que eu. Como linguista, ele é autor de um livro, que é o Dicionário do Patuá, digamos assim, que se chama o Dicionário do Crioulo de Macau. É um livro muito interessante. Eu baseio muito dos escritos e das interpretações precisamente nesse trabalho dele. E foi interessante porque quando foi à apresentação, e eu soube que ele estava, como tinha se inscrito para as aulas, e eu disse-lhe, mas o Raul sabe muito mais que eu de patuá. Portanto, fica assim um pouco admirado e apreensivo vir para as minhas aulas quando sabe muito mais patuá que eu. E ele disse, pois, eu sei na parte da escrita, mas não sei na parte oral. Não consigo falar corretamente, não consigo dizer com aquela alma do macaense. E isso é que eu quero aprender. E então foi muito interessante, porque ele, precisamente, ele é um dos bons exemplos da formatação da dicção da poesia ocidental. E para ele foi muito difícil inicialmente adaptar-se à forma de dizer do macaense. E agora ele é um dos meus colaboradores, eu convidei-o no ano passado, portanto na segunda edição das aulas, eu convidei-o para fazer parte da ser co-formador. Então eu dou a parte da dicção, da poesia em si, ele dá a parte mais ortográfica, mais gramatical. E portanto eu dou em junho, ele dá em julho, depois eu dou outra vez em setembro, outubro. E agora temos estado a declamar, ainda ontem fomos ao Centro Cultural Fernão Mendes Pinto, em Almada. Tivemos no sábado passado também com os meus formandos do ano passado uma sessão no Centro Científico Cultural Macau, que foi o lançamento de um livro que foi Olhar Macau pelos Livros, em que eu fui um dos coautores. Muito interessante. Quem estiver interessado, aconselho a passarem pelo Centro Científico Cultural de Macau e podem pedir um exemplar do livro, porque aprende-se muito sobre Macau pelo olhar de outros autores e através dos livros de autores que escreveram sobre Macau. Mas voltando à poesia, que é o que nos traz aqui hoje, as formas de falar, cada país tem a sua forma de falar e de declamar de acordo com a sua cultura, com a sua história, com as suas tradições. Macau tem as dela, nós temos as nossas, mas o que é interessante e que se deve promover sempre é este encontro de culturas, é este encontro de falar e compreender, e de compreender acima de tudo.
O Joaquim falou aqui há pouco numas sessões de declamação de poesia no Museu dos Coches, não é verdade? Ora, elas têm lugar no terceiro sábado de cada mês, portanto amanhã há uma, e o Museu dos Coches fica aqui tão perto, e portanto se quiserem estar presentes, elas prosseguem até junho, penso eu, no terceiro sábado de cada mês.
Exatamente, portanto está a ser gerido, promovido pela Maria Maia, uma amiga minha, declamadora também. Já lá tenho ido e convido todos a irem lá, porque realmente é interessante. E mais, portanto, esta é uma ação, é uma atividade que está aberta a toda a gente. Portanto, toda a gente que queira declamar, levem poemas, e se quiserem declamar, podem declamar, mesmo que não tenham jeito, declamem. O que é preciso é tentar, é fazer, porque depois a forma, a aprendizagem, o saber declamar, tudo isso vem depois. Mas o primeiro passo é sempre o mais difícil, depois o resto vem por si. Por isso, vão, levem poemas, levem amigos, vão gostar, certamente.
E se não sentem à vontade para declamar a poesia, pelo menos vão ouvir, não é verdade?
Exatamente.
E participar.
Exatamente. Portanto, há poesia para todo o gosto. Para ouvintes e para falantes. Portanto, é uma questão de escolha. Mas quem quiser, estão convidados e são bem-vindos.
Obrigado, Joaquim. O programa já está longo, mas eu convido a vir uma segunda vez ao Já Leste um Poema Hoje, com a sua poesia, naturalmente. Este foi o programa Já Leste um Poema Hoje, em que foram lidos poemas de Joaquim Pereira. Se por acaso tem poemas inéditos na sua gaveta e deseja vê-los ao Já Leste um Poema Hoje, por favor envie um e-mail para radiobelém@jf-belém.pt. E assim me despeço. Até para a semana. Fiquem a ouvir a Rádio Freguesia de Belém. Eu sou a Maria do Rosário Freixo e deixo-vos com a pergunta: já leram um poema hoje?